Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até as 9:30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, ouvintes, e uma boa semana para todo mundo.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Kellen.
E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, fala por que é contra o projeto que acaba com o salário dos vereadores em cidades com menos de 5 mil habitantes.
Sabemos que em municípios pequenos, as reuniões das câmaras municipais ocorrem de 2 a 3 vezes por semana. Mas o trabalho do vereador acontece todos os dias da semana, inclusive nos sábados, domingos e feriados.
E esta é a última semana da nossa série sobre a reforma do Código Penal. Hoje vamos falar sobre a criação, no novo Código, da modalidade culpa gravíssima, que vai permitir punir com mais rigor, por exemplo, quem praticar delitos no trânsito, como explica o doutor em Direito Penal, Luiz Flávio Gomes.
Entre o dolo eventual, tão discutido dolo eventual no trânsito, e um mero homicídio culposo de 2 a 4 anos, tem que ter uma figura criminosa intermediária que não dê a oportunidade de ficar discutindo anos e anos dentro de um tribunal se o homicídio foi doloso ou se foi culposo.
E segunda-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de Pergunte ao Doutor, que hoje é sobre problemas de próstata. No Som Brasilis, o grupo Céu da Boca. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, vamos falar sobre o funcionamento do Supremo Tribunal Federal.
O STF é o órgão máximo da justiça. É a última instância dos processos judiciais e tem como principal função a garantia de cumprimento da Constituição.
O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. É preciso que o candidato seja brasileiro nato e tenha notável saber jurídico.
O ministro do STF é escolhido pelo presidente da República e, para exercer o cargo, a indicação depende de aprovação da maioria absoluta do Senado Federal.
É o que vai acontecer agora essa semana, quando o Senado vai analisar a indicação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Albino Zavascki, para ocupar a vaga deixada no STF pelo ministro César Peluso.
Teori Zavascki vai ser sabatinado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Caso o seu nome seja aprovado na comissão, segue para votação no plenário do Senado. Sabatinar, nesse caso, quer dizer que os senadores vão fazer uma série de perguntas ao ministro para esclarecer suas opiniões sobre vários assuntos, falar um pouco sobre a sua atuação, né? Eu falei o ministro, o futuro ministro, né? Mas, na verdade, futuro ministro do STF, caso seja aprovado, né? Então, ele vai responder a várias perguntas, né? E aí, normalmente, né? Não me lembro muito caso de rejeição, né? Normalmente, a pessoa, quando já é escolhida, é uma pessoa que tem um saber jurídico realmente grande. Mas é importante esse tipo de debate, né? Dos senadores, porque eles têm, nesse caso, a última palavra. A presidente indica, né? E quem tem a última palavra é o Senado.
Mas vamos falar um pouquinho sobre o trabalho no STF. No que diz respeito à garantia do cumprimento da Constituição, os ministros debatem e julgam as chamadas ações diretas de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal ou estadual, e as leis declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.
Ou seja, porque há duas questões aqui. Uma, às vezes a pessoa quer que aquele advogado que representa um determinado cliente, né, ele quer que o STF diga que aquela lei não é constitucional, né? Isso, ou pode ser, às vezes é um partido político, né, que entra contra uma lei. Agora, às vezes é ao contrário. Uma lei está sendo muito contestada por algum motivo e aí se pede que eles declarem que essa lei é constitucional. Ou seja, são duas coisas diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Afinal, analisar a lei, se a lei é constitucional ou não. Então, uns pedem que seja declarada inconstitucional, suas ações diretas de inconstitucionalidade, e outros pedem que sejam declaradas constitucionais, determinada lei ou ato normativo, né? Não sempre é uma lei, às vezes é um ato do próprio governo, né? Sobre uma questão econômica, por exemplo.
E também cabe ao Supremo julgar os processos que apontam descumprimento de preceito fundamental decorrente da própria Constituição e também a extradição solicitada por Estado estrangeiro.
É o caso, por exemplo, da extradição, né, que foi pedida pela Itália em relação ao Cesare Battisti, né, acusado pela Itália, né, de terrorismo, né, ele participou de um grupo armado nos anos 70, né, e teria, como é que se diz, teria inclusive causado assassinatos, etc. E o governo brasileiro considerou que ele ia sofrer perseguições na Itália e que não teria um julgamento justo lá na Itália, não teria um tratamento justo, no caso dele não teria um tratamento isento. E acabou que o STF também decidiu que o governo tinha o direito de fazer isso e o Cesare Battisti ficou no Brasil. Né? Então, esse foi um caso famoso, mas diariamente, né? Não digo diariamente, todos os meses tem casos de estrangeiros menos famosos que esse caso, né? Que era um caso que envolvia questões como o terrorismo, ou questões até de... muitos o viam como um refugiado político, não como um criminoso, sei lá o quê. Então, é diferente de casos mais comuns, né? Por exemplo, de membros da máfia, né? Que às vezes tem vários casos famosos, né? Membros da máfia. E que aí é um caso mais fácil, porque a decisão é menos controversa, né? Então, essa questão da extradição é muito importante. Quer dizer, a última palavra acaba sendo do Supremo também.
E o STF também tem atribuições envolvendo ações penais. Os ministros julgam, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o procurador-geral da República, entre outros funcionários que ocupam esses cargos importantes.
É interessante observar que no caso de governadores de Estado, quem julga o caso é o Superior Tribunal de Justiça. Aí é diferente, que é o STJ. Então, é diferente do caso do presidente da República e vice, né, e deputados e senadores, que são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Em grau de recurso também, cabe ao Supremo julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores. Habeas corpus, senhores, é quando normalmente se usa em caso de gente que está presa, né? É para que ele seja solto. Geralmente ele está preso, mas ainda não foi julgado, não foi condenado e está numa prisão provisória, outro tipo de detenção. E o advogado entra com habeas corpus que, em latim, quer dizer tens o corpo, aqui tens o corpo. Né? No sentido, bom, é entregue ao advogado, né? O corpo, nesse caso, a pessoa, né, viva, né? É entregue ao advogado. Porque vocês notam que na linguagem jurídica se usa muito o latim, que é uma língua morta, mas nos meios jurídicos. E na Igreja Católica ainda é uma língua viva, né? Ainda se usa amplamente.
O habeas data, no caso, seria informações, liberar
informações também
sobre a pessoa, sobre aquele caso que a pessoa esteja envolvida. Né?
Hoje em dia é mais fácil, né, o caso da liberação de informações, com todas essas leis, né, exatamente de transparência, né, que têm sido aprovadas, cada vez mais, menos informações são consideradas secretas, né? Ou então, as informações que são secretas, elas têm um limite de tempo menor, né, para serem divulgadas.
Em recurso extraordinário, os ministros julgam também as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição.
Também é o Supremo que aprova as chamadas súmulas vinculantes. Elas ocorrem depois de reiteradas decisões sobre uma matéria constitucional. Ou seja, o mesmo assunto é julgado várias vezes. E o Supremo várias vezes define de um determinado jeito. Então, na verdade, ele tem aí uma decisão final, né, o Supremo. E por que se chama súmula vinculante? Era bom você explicar, Kellen, aqui. Na prática,
isso significa que uma decisão do Supremo vale para todas as ações que ainda estão em outras instâncias. O objetivo, então, é tornar a justiça mais rápida e desafogar, né, os demais tribunais. Porque se julga um tema só, então, a partir daquele momento, todos os casos que envolvam aquele mesmo tema vão ser julgados do mesmo jeito. Então, vai ser tudo mais rápido.
Ou seja, já o juiz sabe que já houve uma decisão do Supremo sobre o assunto. Então, ele pode tomar uma decisão semelhante, né? Não perde tanto tempo na análise da questão, né? Porque isso facilita um pouco, porque o grande problema da nossa justiça é a quantidade de processos, né? Que é uma coisa que não acaba nunca, né? Então, a gente pede muito, né, às vezes, uma agilidade da justiça, né? Se critica muito, às vezes, o judiciário por isso. Mas o número de processos é uma coisa de doido. O número de processos, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal é muitas vezes maior que o número de processos da Suprema Corte dos Estados Unidos. Eles julgam assim, mas é uma quantidade muito menor lá nos Estados Unidos. E aqui os nossos ministros têm que julgar muita coisa. E, por exemplo, agora que está o processo do Mensalão, está atrasando outras coisas, porque eles estão dedicados a esse processo, que é importante, né, para a opinião pública do país e politicamente, mas que envolve 38, né, se não me engano, acusados. Então, ele está tomando quase todo o tempo dos ministros, né? E isso, logicamente, acaba atrasando um pouco outros processos que estão no Supremo Tribunal Federal.
O plenário, as turmas e o presidente são os órgãos do tribunal. O presidente e o vice-presidente são eleitos pelo plenário do tribunal, dentre os ministros, e têm mandato de 2 anos. O presidente do Supremo Tribunal Federal é também o presidente do Conselho Nacional de Justiça.
Bom, o STF ele tem 2 turmas, cada uma constituída por 5 ministros e presidida pelo mais antigo dentre seus membros, por um período de 1 ano. A recondução, ou seja, reeleição, né, para essa função, é proibida até que todos os seus integrantes tenham exercido a presidência. Ou seja, todos os 5 têm que passar pela presidência. Aí, então, pode ser escolhido de novo uma pessoa que já exerceu a presidência dessa turma, né? Porque são 2 turmas, no total são 11 ministros, né, o presidente e mais 10. Então, fora o presidente, os outros 10 se dividem em 2 turmas, como falamos.
E o plenário do Supremo também indica 3 ministros para fazerem parte do Tribunal Superior Eleitoral.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão brasileiro. Hoje falamos sobre o Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham entendido, né? Porque às vezes as questões jurídicas são um pouco complexas, né? A gente tentou explicar no possível, mas vocês devem ter entendido de qualquer maneira que a importância do que faz o Supremo Tribunal Federal, que é realmente o órgão superior, né, como o nome indica, da justiça brasileira.
E este é o Senado é Mais Brasil, de Brasília para a capital do Piauí, em 104,5 MHz.
Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz.
Em Rio Branco, 100,9 MHz.
Em Natal, 106,9 MHz.
E em Cuiabá, nossa sintonia é de 102,5 MHz.
E vamos aos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado.
O Senado analisa um projeto que acaba com o salário dos vereadores em cidades com menos de 5 mil habitantes. A proposta é de autoria do senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, e está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Nas eleições de outubro, mais de 57 mil vereadores vão ser eleitos. O número é cerca de 7 mil a mais do que o atual. Dados da Confederação Nacional dos Municípios mostram que os gastos com as câmaras municipais em todo o país chegam a R$ 5,7 bilhões por ano. Apesar de representar uma economia para os municípios, a extinção do salário dos vereadores sofre oposição. Para o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, por exemplo, a mudança pode provocar um esvaziamento da função.
Sabemos que em municípios pequenos, as reuniões das câmaras municipais ocorrem de 2 a 3 vezes por semana. Mas o trabalho do vereador acontece todos os dias da semana, inclusive nos sábados, domingos e feriados. São os vereadores que no dia a dia, em seu gabinete ou não, recebem os munícipes para ouvir sugestões, críticas, reclamações, reivindicações e que aproximam o cidadão do governo municipal, estadual e federal.
Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios mostra que o dinheiro que chega às cidades diminuiu e as despesas aumentaram. Segundo as estimativas, os municípios vão deixar de receber este ano cerca de R$ 9 bilhões por conta da desaceleração da economia e das reduções de impostos promovidas pelo governo. A falta de recursos desequilibra as contas. O estudo da Confederação Nacional dos Municípios mostra que de 4.773 cidades, 11,1% estão com salários atrasados e 47,8% devem a fornecedores. Para melhorar a situação dos caixas municipais, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defendeu uma reforma tributária que distribuísse melhor o dinheiro público.
Nós do parlamento precisamos discutir isso com seriedade, com responsabilidade e, sobretudo, o governo federal, ele precisa dar celeridade à reforma tributária. Isso é urgente, que se tenha essa visão, que tenha esse compromisso, que tenha esse pensamento de mudança.
E as assembleias legislativas do país estão se mobilizando para retirar da União a prerrogativa de legislar sobre temas como trânsito, populações indígenas e licitações. A mudança está em uma proposta de emenda à Constituição assinada por várias assembleias legislativas e apresentada ao Senado. O texto dá aos estados o direito de legislar sobre vários assuntos que hoje estão sob a responsabilidade da União. Na justificativa da PEC, os presidentes das assembleias argumentaram que é preciso ampliar o campo de atuação dos estados brasileiros. O presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, lembrou que as assembleias legislativas têm a prerrogativa de propor mudanças ao texto constitucional e que isso é um instrumento democrático.
Interessante que as assembleias encaminham para análise das comissões e do plenário do Senado. Eu acho que é democrático, não tem absolutamente nada contrário à posição da Assembleia propor. Cabe a nós aprovar ou não, que obviamente não fazer análise das circunstâncias que ela envolve. E após isso aí nós vamos ver se pautaremos ela agora ou se primeiro faremos um entendimento em relação ao que pensa a União em relação a essas questões.
Para que as assembleias estaduais apresentem uma proposta de emenda constitucional, é preciso que o texto contenha a assinatura de mais da metade dos presidentes dessas casas legislativas.
Destaques do Senado.
Bom, ouvimos então os destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli. Agora em Brasília são 8 horas e 56 minutos. Você está ouvindo o programa O Senado é Mais Brasil em Natal, Rio Branco, Cuiabá, Teresina e Fortaleza. E chegou a hora do Minuto Cultural para os ouvintes da capital do Ceará.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza continua a sexta edição da Mostra da Canção Brasileira Independente, com diversos artistas locais e nacionais. Nesta quinta, a apresentação do cantor Fê Pascoal, com o show Comando Guatemala, às 18h, no anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Na sexta, será a vez do paulista Léo Cavalcante, também às 18h. O festival é uma parceria do Centro BNB de Cultura e do Dragão do Mar. A entrada é franca. Ainda no Dragão do Mar, a banda Mandacas realiza o show Sou Nordeste Feria, pelo projeto Sons do Ceará, nesta sexta-feira. O projeto destaca a forma de viver do homem do campo e os movimentos que levaram ao processo de imigração. A partir das 7h30 da noite, no espaço Rogaciano Leite Filho, o Dragão do Mar fica na Praia de Iracema.
Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, o grupo Céu da Boca. Grupo vocal carioca formado em 1979, o Céu da Boca tinha como principal característica a estrutura do canto coral para um repertório inicialmente erudito. Integrado por sopranos, contraltos, tenores e baixos, eles faziam parte do coral da Escola de Música Proarte, regido pelo maestro e músico Jacques Morellenbaum. A dificuldade de conseguir arranjos mais populares para esse tipo de formação levou o grupo a criar seus próprios arranjos. A princípio, o Céu da Boca se apresentava a capela e, aos poucos, foram sendo acrescentados instrumentos musicais tocados pelos próprios integrantes, que foram deixando de lado o repertório erudito. O Céu da Boca levou as divisões vocais para MPB, através de um repertório eclético que incluía obras de Ernesto Nazaré, Assis Valente e Gilberto Gil. O primeiro trabalho profissional foi a gravação de um jingle em 1979. Depois, gravaram com nomes importantes como Wagner Tiso, Ivan Lins, Nara Leão, Joyce e César Camargo Mariano. Ao lado de outros artistas, participaram dos discos O Grande Circo Místico e Turma do Pererê. Em 1983, foram eleitos o melhor conjunto vocal do ano pela Associação dos Críticos de Arte de São Paulo. O ponto alto do Céu da Boca eram suas apresentações. Os tradicionais uniformes de coral eram substituídos por roupas coloridas e descontraídas. E o desempenho, meio teatral, atraía um público jovem como eles. Eles lançaram o primeiro disco em 1981, um trabalho independente que leva o nome do grupo. O álbum foi relançado pela Polygram quando a gravadora os contratou para o segundo álbum, Bará Total, de 1982. Em 1984, alguns dos integrantes do Céu da Boca decidiram seguir carreira solo, como Verônica Sabino e Chico Adnet, e o grupo foi se dissolvendo aos poucos. Vamos ouvir agora uma faixa do primeiro disco do Céu da Boca, a releitura de Uva de Caminhão, antigo samba de Assis Valente.
Você andou pintando sede, andou chupando no jaúva, é pé de caminhão. E agora eu tô dizendo, é pé de maranhão, é pé pra fazer a operação.
Mas o que tem a flores bela nas cadeiras dela,
anda dizendo que ganhou a boca de vão. Abandonou a lá na Praça 11, foi dançar o pirulito lá no Cajaú. Caiu o pano da rua e
com as condições apareceram.
E na pensão da dona Estela, já quebra, quebra, gabiroba, quero ver quebrar. Já me disseram que você andou pintando sede, andou chupando muita uva, é até de caminhão. E agora anda dizendo, ai, ai, que ele pede pra fazer a operação.
Mas o que tem a flores belas nas cadeiras dela,
anda
dizendo que ganhou a boca de vão.
Abandonou lá na Praça 11, foi dançar o pirulito lá no Cajaú. Você não vale dos 40, nem o que fala, cantando seu garoto. Mas eu boto o pajé pra brincar, tirar um tiro, pajé.
Eu não te dou a chupeta, não adianta chorar.
Já me disseram que você andou pintando sete, andou chupando pra uva, é pé de caminhão. E agora anda dizendo, ai, ai, que ele pede pra fazer a operação.
Mas o que tem a flores belas nas cadeiras dela, anda dizendo que ganhou a boca de mão.
Abandonou lá na Praça 11, foi dançar o pirulito lá no Cajaú.
Ouvimos Uva de Caminhão com o grupo Céu da Boca, nosso convidado de hoje, no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
São Brasílios tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. E vamos para um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.